Além dos Fatos.
Isaías 43, versos 18 e 19 diz que não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E Filipenses 3, 13 e 14 diz o seguinte: isto é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É, velho, a gente começa com esses dois versículos.
Começou bem, hein? Bom de texto. Ali, uma tarde maravilhosa para você que está ligado, ligada na Voz da Esperança. Está começando mais uma edição do programa Além dos Fatos, nesse tom aí, tá? Estamos juntos em um mundo acelerado, né? Tá corrido o negócio, tá não? Onde o passado pode pesar e o futuro causar ansiedade. Nós podemos abraçar o agora, que tal? E é no presente que encontramos as pequenas alegrias e oportunidades inesperadas. Quando nos permitimos estar verdadeiramente presentes, deixamos de lado preocupações desnecessárias e aprendemos a apreciar cada respiração. Respirei agora, hein? Cada conversa, cada sorriso, como o do Fernando Rochael. Isso é um exercício diário, uma forma de viver com mais leveza e autenticidade. Afinal, o presente é o único tempo que realmente temos. Para isso, eles estão comigo. Essa turma tá aqui. Falei já dele, deu spoiler antes, né, pastor? Gilmar Batistotti, já dei spoiler dele, viu? Pra quem não está olhando pra gente pelas câmeras aqui do nosso estúdio. Tudo bem, amigo?
Tudo na paz, Veríssimo. Esse negócio, esse tema é... Eu mereço, eu vou viver o hoje, né? Se não cuidar, entendeu? Com essa colocação, pode ser desastroso pra vida. Por outro lado, é perceptível que nós temos cada dia uma nova oportunidade. Uma alegria estarmos juntos. Tudo bem, Larissa?
Colorido.
Tudo bem, né, pastor?
Olha as cores.
Combinando com a capinha. O José Matos reparou isso no fundo da música.
E com o...
Ah, o bonequinho do logo, da Novo Tempo. Eu tô vestida dele.
O dourado do relógio boy, também.
Hope boy, é.
Nosso hope boy.
Pouco do
é verdade, reflexo. Você tá com cor de hope boy hoje.
É. A calça azul.
Um pouco do reflexo do óculos.
É, amarelo, eu falo vermelho.
Fechou tudo. Fechou.
Eu não vou cumprimentar vou deixar você cumprimentar.
Né? Deixa ela.
Eu só quero dizer que eu vou comer castanha hoje à noite.
Zerou lá em casa. Hoje eu vou... Pista, zerou o mundo.
Pra quem acompanha o Além dos Fatos, já pescou quem tá aqui com a gente. A gente falou de castanha, porque no dia que mencionamos as castanhas, nossa, virou uma movimentação aqui no Além dos Fatos.
Foi, você falou isso até o final.
Foi,
não,
véi.
Final da semana, né?
Foi.
Tomou a semana.
Fernando Rochael.
Olá, que tal?
Que alegria!
Pastor Batistotti, Veri, Lari, que bom estar com vocês aqui, viu? A alegria.
A alegria é nossa.
Essa oportunidade de estar com você e também com o ouvinte da Rádio Novo Tempo. E também com as pessoas que nos assistem no YouTube, yes. Que alegria, né?
A Josiane, oba, hoje tem castanha.
Hoje tem.
Acertou.
E eu, não, se eu não trouxesse castanha, eu não sei como é que eu entraria nesse estúdio.
Acho que não entraria.
Não, a gente... Eu quero dizer que você nos surpreendeu com a sua memória.
Verdade.
E com o seu ato de generosidade.
Antes de vir de Natal para cá, passei na feira, comprei castanha.
Aí sim.
Passei na feira, comprei castanha. E olha que eu não sou nem potiguar, eu sou mineiro. Devia trazer queijo canastra. Com goiabada cascão, mas não me pressionem que eu
não
parei.
Não acumula, não.
Fala, se você fizer conexão em BH, vá lá no mercado municipal, mercado público.
Uai,
como é que chama? Mercado Central. Porque Mercado Central
é maravilhoso.
Eu já fui a BH para ir no Mercado Central.
É espetacular.
Você já foi
a BH e não foi no Mercado Central? Não foi a BH.
Não, é uma experiência. Eu digo para você. É demais.
É diferente do Mercadão aqui de São Paulo.
Sim.
Diferente, é.
Maravilhoso.
Veri, Rochael tá aqui com a gente hoje para conversarmos um pouquinho sobre vivendo o presente, vivendo o hoje. Nossa, Larissa, mas que tema incrível! Que cabeça é essa? Eu sigo Rocha nas redes sociais.
Ah, olha aí!
Eu sempre dou os méritos.
Obrigado.
Eu sigo o Fernando Rochael nas redes sociais. E se eu fosse você, faria o isso mesmo, porque lá tem muito conteúdo de qualidade que vai te ajudar a ter força emocional também de maneira prática. Arroba Fernando Rochael no Instagram. E aí, eu estava passeando por lá e encontrei uma postagem que falava um pouco sobre isso. Achei interessante e pensei, vou trazer para Além dos Fatos. A gente começa com uma enquete e eu pergunto se você se considera uma pessoa que vive o presente. 60% dos nossos ouvintes aqui votaram que sim. 40%, pastor, disseram que não. Tá mudando, agora foi 63 contra 37, mas
dizendo
a maioria
que sim,
tá dizendo
eu vivo
que vive
o presente. Olha aí.
Exatamente, 67 agora. A grande maioria dos nossos ouvintes disseram que sim, velho, vivem
pois
o presente.
Pois é. Não vivem aí apressando, olha, acaba logo o mês, acaba logo o trimestre.
É.
Acaba como logo
viver,
eu, né?
Porque... Como viver o presente sem tomar ações que não deem uma boa previsão em relação ao futuro. Porque o amanhã vai chegar, né?
Como é que aquele verso, não se preocupe com o dia de amanhã? Como é que é esse verso?
É, eu posso ler aqui, né?
Não viveis ansiosos
com o dia de amanhã.
Não
basta cada dia o seu mal.
Vou achar esse aqui, porque eu tô com outro, música, né? Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, o que nos vestiremos.
Isso, né? Isso.
Porque os gentios é que procuram essas coisas.
Exatamente.
O Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Exatamente. Buscar primeiro o reino estar em você, né?
Exatamente.
Estabelecer o reino dentro
de você. Os valores do reino.
Exatamente.
O reino
se estabelecer em você e através de você, e as coisas dele acontecem também, né? Nesse sentido. É interessante que parece bonito se preocupar. Parece bonito as pessoas perguntarem para você, e aí, como é que você tá? Cara, tá na correria, né? Sabe como é que é? Tá difícil para todo mundo. Isso parece legal, parece que é o certo. E se você dizer, não, eu tô tranquilo, eu tô bem, tô tranquilo. Parece que você é uma toa, parece que você tá de férias.
Uhum.
Entrei no elevador esses dias e o cara chegou pra mim já de cara. E aí, tá na correria? Eu falei, não, cara, tô tranquilo, tá de férias.
Ou seja, é o normal atual.
É o normal, tá errado. Tá de férias? Não, não tô trabalhando, mas tá tudo engaixadinho. A agenda tá completa, mas não tô correria, não.
Famoso novo, novo, não.
Tudo engaixadinho.
Não, e se você não tá na correria, tem alguma coisa errada com você.
Tá errado.
Você tá, a vida tá muito mansa.
Exatamente. Então, assim, aí, nossa, tá tranquilo sua vida? Ah, é Satanás que está gerindo. Cuidado, porque Deus coloca você na aprovação. Parece que o certo é a aprovação.
O detalhe,
a aprovação é a desorganização administrativa da vida do cara.
Que dá glória na prova, como diz o cantor.
Gostei dessa.
Né?
É a desorganização da vida administrativa do indivíduo.
E ele diz que é a aprovação de Deus. Mas aí o cara ficou assim...
Tô na correria.
Parece que o legal é isso. O certo é isso. E tá preocupado com... E se a gente for pensar bem, aí o cara, nessa história, acabou assim, o cara acabou o assunto, porque ele não sabia mais o que dizer. Ele já tava com o prompt prontinho, com toda a conversa prontinha, o esquema. Ah, eu também tô na correria, tá difícil pra ninguém. Mas quando eu falei...
Não é fácil, sabia?
É o novo normal que se falava na pandemia, lembra? O novo normal, que estava esperando o novo normal. Aí, que na pandemia não se correu, né? Todo mundo parado.
Então,
sem correria.
Nesse caso, o que acontece é que... Se você for pensar bem, a palavra pré-ocupação é ocupar-se antes. Então você pega uma mesa reservada no restaurante, a mesa está pré-ocupada. Então, a mente pré-ocupada é essa mente que se coloca no futuro imaginando como será, criando já todo o script de como será aquilo. E dizendo, vai dar tudo errado, vai dar tudo certo. Mas, na verdade, existe futuro? Futuro existe?
Não.
Ainda não.
Ainda não, vai existir...
Não sabe.
Exatamente.
Vai existir. Pra mim, talvez, né? Talvez.
Exato. Talvez. Uhum. Será que vai existir
pra... Mas nós? O detalhe, a gente
vai
nunca vive o futuro.
Uhum.
Quando o futuro chega, ele é agora. A gente nunca vive o futuro. E existe o passado?
Só as lembranças. A gente não vive o passado. A gente não vive.
E a gente tem a sensação que a lembrança é o passado, e tá existindo, tá aqui.
Uhum.
Por exemplo, eu mostro essa foto aqui, vocês não estão vendo na rádio aqui, mas quem tá na câmera vê. A foto aqui no meu celular, tem a foto da minha família. Quem que é esse aqui, pastor?
Esse aqui era você, né?
Era eu, não sou mais, percebe?
Uau.
É uma representação minha, a foto é só uma representação.
É você que tá ali.
Eu tô aqui.
Uhum.
Então, você talvez esteja a gente vendo na tela do seu celular, no YouTube... Mas esse que está na tela não sou eu, é a representação minha que está aí. Se você bater na sua tela, não sinto nada. né? Se cair no chão seu celular e caiu de cara no chão, não sinto nada, porque é só a minha imagem.
E então, alguns vão viver aprisionados no passado e ansiosos para o que vai vir também no futuro. São duas realidades que não existem. Não existe. É isso que você quer dizer.
É isso que eu estou dizendo. Então, se a minha mente está no lugar que não existe, eu não estou existindo.
Uau.
Então, eu entro num lugar de não existência. Eu sou um zumbi aqui. Então, a ansiedade, nesse caso, é a ausência de mim. Essa preocupação é eu me ocupando num lugar que não existe, e aí eu não tenho como me ocupar aqui agora.
Larissa, o texto que Fantástico. Você leu, não vos lembreis das coisas passadas, é o texto de Isaías, né?
Isso, li Isaías e também li Filipenses.
É, de não vos lembreis das coisas passadas, ou
Isaías.
Seja...
Isaías.
O contexto ali é o cativeiro, né? Então não lembre, não fique aprisionado por aquilo que aconteceu. Vou dar um novo momento para você.
Isso, então às vezes, a minha infância, meu pai fez isso comigo. Aí você precisa respirar e contar para sua alma, assim, ó. Passou.
Agora é lógico.
Sabe, é sobre isso, sentir isso, não só saber que passou, mas você precisa contar pra esse menininho que tá, ah, porque eu na minha casa faltava isso, minha mãe fazia isso comigo. Você precisa olhar, eu entendi, aconteceu mesmo, sofreu mesmo, foi o meu. Ah, mas pode ser, não, mas não tá aqui, eu tô aqui agora.
Rochelle, mas um pouquinho de saudosismo faz bem, né? Desde que ele não...
Ajuda ele, ajuda ele,
Rochelle. Não, eu tô dizendo assim porque o cérebro não tem jeito. Ele arquiva, as memórias todas estão ali.
Sim.
Em algum momento, por exemplo, você mostra a foto. A foto que você mostrou do celular. Em que momento você tirou aquela foto? Né?
Tirei a feira hippie.
É, de BH, olha só. Então, lembrou. Então, o cérebro buscou essa informação.
É isso.
Se eu não for aprisionado por essa situação,
não
depender disso para viver, eu acho que essa é a questão.
É tipo sal. Muito estraga.
É, exatamente.
É uma pitadinha ali. Então, assim, é gostoso. Inclusive, é importante para que eu lembre que Deus, na hora da dificuldade, que eu me lembre dessas coisas. Não, nada temos a temer com tortura, a não ser que nos esqueçamos do que ele fez
no passado.
Uhum. Então, essa lembrança de que, opa, hoje aconteceu uma coisa boa, inclusive, anotar coisas boas que estão acontecendo no dia, para final do dia lembrar, olha, aconteceu várias coisas, nossa, conversei com o pastor, foi legal, nossa, tomei uma aguinha gelada, escrevi isso aqui, tomei uma aguinha gelada, muito gostosa, nossa, comi uma castanha, vi uma florzinha linda ali, vi uma florzinha bonita. Esse hábito de anotar coisas boas para agradecer é muito legal. Por quê? Mas é uma pitada. Amanhã, eu não, ai meu Deus, ontem eu tomei água geladinha, agora só tem água quente aqui. Então, fica assim, nossa, quando eu era criança, eu brincava com meu tio lá em casa de cavalo e agora eu tô aqui sozinho, ninguém brinca comigo. Ah, antigamente eu tinha uma pessoa que gostava de... Esse lugar, eu fui campeão, muitas pessoas me davam atenção, agora ninguém me dá atenção só porque eu não sou campeão mais. Você pega pessoas idosas, deprimidas, com um sucesso maravilhoso no passado e fica deprimida pela alegria do passado, que não tá aqui mais.
Porque eu estou citando isso, porque se isso não me aprisiona, se me traz boas lembranças, e mesmo fatos ruins que me fazem repensar, porque o Senhor, por exemplo, orientou o povo que eles deveriam contar para os seus filhos o que havia acontecido com eles, como o Senhor tinha libertado eles. Que foi o texto que você citou, né?
Sim, sim.
Que é um texto de Ellen White, né? Eu não tenho nada que temer em relação ao futuro, desde que eu esqueça, né, o que o Senhor fez por mim no passado. Então é essa boa lembrança, mas que não é uma lembrança que me escraviza, ou que me aprisiona, ou que me deprime, né?
Eu costumo dizer assim, como é que eu sei que eu tô certo, que tá sendo bom? É o resultado que conta. Então assim, mano, eu tô ficando deprimido lembrando dessas coisas, então tá sendo bom. Eu não tô conseguindo fazer novas coisas, partir pra outras coisas. Eu tô preso rodando em torno desse troféu aqui.
Isso tá sendo ruim pra
mim. Isso tá sendo ruim pra mim. Eu preciso deixar esse troféu aqui, tirar esse troféu da minha cara aqui agora, pra conseguir partir pra outras coisas, pra possibilidade de ter também. Senão eu já vejo muitas pessoas assim, que hoje estão fracassadas rodando em torno de um quadro, de um troféu que ele teve no passado.
Você sabe
se enaltecendo desse passado, como querendo, me reconheça, me ame porque eu tenho esse passado.
Você sabe que aconteceu um fato bem interessante, Veríssimo, comigo anteontem. Eu estava num encontro no Espírito Santo e eu fui pastor da Igreja Adventista Central de Vitória. E agora existe uma nova Igreja Adventista Central de Vitória.
Totalmente
nova,
diferente.
Literalmente. Assim, o prédio antigo foi todo pro chão.
Ruiu.
E tem um prédio novo. Aí eu fui lá, pastor, você quer conhecer a igreja? Né? E foi muito interessante. Porque quando eu cheguei, não era a igreja que...
Ué, mas era, não é?
Entendeu? Assim, o prédio físico. Né? Aí o pastor, um abraço, pastor Patrick, que é o pastor da Igreja Adventista Central, ele e a esposa estiveram, acompanharam a gente, sabe? Então foi uma lembrança, assim. Eu olhei para ele e falei assim, não é mais a mesma igreja, esse é outro cenário. Mas lógico, o cérebro busca, né? Você visualiza como era, né? Tá lá na memória. Mas passou, não é uma coisa que, né, agora eu vou viver daquilo para sempre, ou lembrar de forma muito saudosa aquilo. Lembra com carinho, a boa memória.
Deixar ali também, pô.
E a vida que segue.
A experiência vivida, né, porque era tão bom que precisou ampliar, né? Cresceu e
exatamente.
Não dava mais para ser como era.
E você está em outro momento de vida, né? Eu só queria citar o texto que você citou, que eu acho que é o 34, da sequência aqui de Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
É isso.
Tá?
É só que... E eu vi uma preocupação sua aí, do tipo assim, mas se a pessoa não ficar pensando no amanhã, vai ficar solto, vai ficar gastando tudo, não tem um negócio assim?
Sim,
não
sim,
vai ter,
né?
Um planejamento,
então, é uma coisa é esperar que aconteça. Outra coisa é desejar que aconteça.
Boa.
Eu não sei se eu tô saindo do roteiro seu, mas...
Mas
o roteiro é só uma análise semântica. Esperar e desejar.
O roteiro é seu também.
Não toque. Então, ótimo. Então, esperar que aconteça é uma coisa assim, eu tô aqui e eu... nossa, vai dar tudo certo. Se não existe futuro e eu digo vai dar tudo certo, eu tô falando a verdade ou mentira?
Se não existe futuro.
Você está bancando o adivinho.
Adivinho. Eu tô bancando adivinho. Então, não sei.
Afirmando?
Afirmando. Não, vai dar tudo certo. Eu sei. O que vai acontecer no futuro?
Tá treinando sua mente.
O que vai estar acontecendo no futuro?
No futuro, você vai estar sempre olhando para frente, não sabe?
Eu não sei. Uhum. Então, eu não sei. Então, no futuro, vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado?
Responde, Larissa.
Eu não sei.
Eu não sei. E essa é a resposta, Batiquinha. Essa é a resposta que me liberta, porque essa é a verdade. Então, eu tenho trabalhado com pessoas que têm saído da ansiedade com falando pra sua mente o eu não sei.
Yes.
Porque o vai dar tudo certo é irmão siamês do vai dar tudo errado.
Uhum.
Onde tem o vai dar tudo certo, juntinho dele tem, mas pode ser que dê errado.
Uhum.
Quando você diz pra você, não, vai dar errado, cara, mas não vai dar certo. Então, se eu não quero o pessimismo do vai dar tudo certo, do vai dar tudo errado, eu preciso tirar o otimismo do vai dar tudo errado, tudo certo.
É uma armadilha, né?
É uma armadilha, é uma porta bonitinha que te lasca.
Porque você tá dizendo que vai dar certo, mas você não sabe.
Não sei, me coloca no futuro
da
ansiedade. Eu entro numa porta bem bonitinha pra dentro da ansiedade, não vai dar tudo certo.
Uhum.
E é mentira. O Ariano Suassuna, um dramaturgo nordestino, ele falava que o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. O bom mesmo é ser realista e esperançoso. Então, se nós todos estivéssemos num barco a velas, acabasse o vento, o otimista falasse, fica tranquilo, o vento vai voltar, né? O pessimista fala, meu Deus, o vento parou, e agora, o que eu faço?
Tempestade, nós vamos mudar aqui.
Vamos morrer.
Se vier a tempestade, vem o vento.
Nós vamos morrer agora. O realista e esperançoso fala assim, acabou o vento. E agora? Aí tem a pergunta do realista esperançoso. O que eu faço com isso? E ele sabe que o Eterno é soberano, é amor e é por ele. Alguma coisa ele pode fazer porque o Eterno não é por ele. Então ele pega uma varetinha, joga lá na frente, aí tem uma ondinha, uma corrente de água que tá passando, e a corrente de água vai na direção que ele quer. Aí ele rema, e uou, percebe? Então, há uma perspectiva de estar no agora que me tira de duas mentiras. O otimismo e o pessimismo. E me coloca numa realidade esperançosa.
Eu quero ler
isso, eu não sei o que vai acontecer, mas algo eu posso fazer. Algo eterno pode fazer.
Certo.
Roxa, eu quero ler um texto sobre isso que você está falando, que é Tiago capítulo 4, verso 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã? Iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. E negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
Isso.
Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ele não está deixando de planejar.
Sim, né? Mas tem no planejamento uma hipótese.
Uhum.
Entendeu? Exatamente. Ele não espera que aconteça, ele deseja.
Exatamente. Exatamente.
É a diferença?
Exatamente. Ou vai dar tudo certo e será maravilhoso, ou não vai dar tudo certo e nós vamos.
Mas nesse caso, não, nesse caso, eu não sei o que acontecerá. É. Se o Senhor quiser, acontece como eu desejo. Exato. Se o Senhor não quiser, não acontece como eu desejo. Mas o que acontecerá? Não sei.
E tem a questão da confiança.
Aí eu fico aqui.
E tem a questão da confiança, porque ele não deposita. E esse talvez seja o grande detalhe daquele que. Né? Que ele não deposita naquilo que ele projetou.
Não.
Né? Ele deposita
é no eterno.
Exatamente.
É no eterno. Então, assim, esse lugar de presença é o lugar de confiança no eterno.
Uhum.
Dele tá aqui.
Uhum.
E eu não preciso estar lá onde ele está. Porque quando eu coloco no futuro, eu tento me colocar como Lúcifer no lugar de Deus. Porque o futuro está em Deus. Então, quando eu tento colocar porque vai dar certo, porque vai acontecer isso, eu estou colocando como Lúcifer. No lugar de Deus, só Deus sabe do futuro. E como é que eu sei que vai acontecer?
E eu começo a ser protagonista da vida, né?
Sim.
Eu acho que eu sou o centro de tudo, eu acho que eu consigo todas as coisas. E a minha suficiência não é, no eterno, né?
E a ansiedade entra nessa portinha. Nessa portinha de aparentemente positividade.
Uhum.
Então, essa é a positividade, honestamente, nesse lugar é um lugar danoso, porque ela te abre a porta para a ansiedade, para um futuro, para um lugar que não existe, entendeu?
E é legal.
Bom demais, hein?
A gente enfatizar, né, Rochael, isso que você disse, como o encontro no elevador, né, que a gente não está falando de não ter um planejamento,
não
pensar na vida.
Não.
A gente está falando bem pelo contrário.
Isso, muito pelo contrário. Você planeja, inclusive, para ficar solto. Está na sua agenda lá. 5 horas, ouvir a rádio Novo Tempo. Eu não preciso mais ficar pensando, nossa, tem que 5 horas, tem que lembrar do Novo Tempo. Cinco horas. Não, na hora que eu olho a minha agenda, 5 horas, ah, tá bom. Terminei aqui, aí eu vou olhar minha agenda de novo. Agora é o quê? Mas por quê? Porque eu criei uma hipótese. Mas é importante eu saber que o meu desejo não é o que eu sei que vai acontecer. Eu não espero que aconteça, eu desejo que aconteça.
Uhum. Agora, no presente.
Agora, aqui, eu desejo. Uhum. E eu faço para que aquilo aconteça. Mas o que vai acontecer? Eu não sei. Então, me coloca no estado de presença, é presença, estou aqui, estou percebendo, estou aprendendo, estou entendendo. E no final, não aconteceu. E o que aconteceu? Porque eu errei aqui, falei aqui. Entendi. Aprendi.
Uhum.
Eu acertei aqui, acertei aqui, acertei aqui. É assim que acerta. É assim que erra. Então eu me coloco simplesmente sem crítica também, porque eu não esperava que acontecesse.
E não ficou preso ao erro cometido, à displicência, que é um outro fator importante.
Outro fator importante.
Né? Que eu acho que você deve trabalhar muito isso com gente que vive frustrada por erros cometidos ao longo da vida, achando que não tem novo recomeço.
Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Como é que é aquilo, Larissa? Essa pergunta que fala assim: por que a pessoa fica presa no passado? Né? Então imagina assim, aconteceu uma ferida emocional, você se decepcionou. O seu corpo. Então, existe uma questão lá na criação, um código lá na criação, que é assim, quando Deus criou o ser humano, ele fala assim pro corpo: cresce e multiplica. Ou seja, não morre, reproduz. Então você encosta a mão numa panela quente, sua mão sai sozinha. Você não precisa falar, oi mãe, sai daqui. Você não precisa pensar, eu acho que vou tirar a mão porque minha mão tá queimando. Não, sua mão sai. Né? Passa uma mulher bonita, um homem bonito na rua, por mais leal que você seja no seu casamento, você tem vontade de olhar, porque tem um multiplicar, uma ordem do multiplicar. Você pode ser leal, não olhar, mas que dá vontade, dá por causa do multiplicar. Entende? Então o nosso corpo está querendo vida a todo momento. Como o ser humano começou a morrer a partir da desconexão de Deus, o que o corpo começa a perceber? Ele percebe muito mais os perigos. Ele percebe muito mais as coisas ruins. Então, o seu corpo, o seu cérebro, não quer que você perdoe. Porque se você perdoar, pode ser que aquela pessoa faça mal de novo para você e você morra. Seu cérebro não quer que você esqueça aquele mal que aquela pessoa fez. Porque isso te ameaça a sua morte, você te ameaça de morte. E tem uma ordem, cresce e multiplica. O seu cérebro não quer que você esqueça aquela decepção que você teve. Porque vai que você repete e você volta de novo para aquele lugar. Então ele fica mandando para você, cuidado, cuidado. Para quê? Para que você viva. Só que isso te mata.
Porque Deus colocou eternidade.
Eternidade no nosso coração. Como ele coloca eternidade no nosso coração, o nosso corpo não quer morrer. Como ele não quer morrer, qual é o recurso que ele faz? Não esquece das coisas ruins. Fica preso lá. Só que isso te mata. Porque você não fica vivendo mais. Você está vivendo num lugar que não existe. Então você está ausente de você. Então o que é essa angústia que está no seu peito? A ausência de você. O que é essa ansiedade que está no seu peito? A ausência de você. Você não está aqui agora. Porque acontece uma coisa ruim, se você diz assim para você, é só agora. Porque automaticamente sua mente fica criando cenários. Ah, mas vai continuar ruim depois, você não vai aguentar. E criando cenários muito ruins e muito piores. E vai repetir de novo. E aí você fica angustiado aquilo. Então quantas coisas que não aconteceram com você, mas você ficou angustiado antes de não acontecer, achando que ia acontecer. Quantas coisas você ficou angustiado antes de acontecer e aconteceu, você ficou angustiado 3 horas. Você podia ficar angustiado só 1 minuto. Enquanto acontecia. E quantas coisas você continua angustiado, discutindo com uma pessoa, que a discussão já acabou há 5 dias, há 10 dias, e na sua cabeça você continua discutindo.
Não resolveu.
Você fica preservando, né? Você fica preservando.
Para não morrer a sua mente e manter isso na sua cabeça. Então, de alguma maneira, você precisa contar para sua alma como Davi fez. Ei, minha alma. Ei, Fernando. Por que você está fazendo isso comigo, irmão? Espera em Deus, eu ainda louvarei. Então, a gente precisa aprender uma coisa. Conversar com a gente. Contar, ei, já passou. Fernando, já passou esse negócio? Não, já foi. Por que você está pensando assim? Não. Não quero ficar pensando nisso. O seu pensamento não é você. Sua emoção não é você. Sua sensação corporal não é você. Eles estão em você, mas não é você. E é importante que você pare, respire e se coloque fora de você. E perceba você pensando isso e pensa, ei, peraí. De alguma maneira, esse pensamento quer me proteger, mas ele está me prejudicando.
E nós cremos que o Espírito Santo é o agente da divindade que trabalha em mim para me dar essas percepções.
E... olha, eu olhei para lá e fiquei pensando. Vai passar, não vai. Passou, mas a gente volta.
Né? Na volta eu quero só citar o texto que eu citei.
À vontade, segura, mentaliza aí, memoriza está? Que é algo bom.
Não se preocupe, fique tranquilo.
Voltamos já.
Fique agora, fique no presente.
Intervalo rápido.
Sem correria.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje com ele presencialmente.
Legal.
Nosso estrategista comportamental. Acho que seria bem legal, ô Rocha, você falar bem rapidinho assim pro pessoal. O que é estrategista comportamental? Mas rapidinho, antes, deixa eu só rapidinho, só dar o presente aqui, que daí a gente já emenda, velho.
Exato.
Porque sobre esse assunto, a Novo Tempo tem várias revistas sobre vários assuntos diferentes em relação à saúde mental, emocional. Acho que essa revista aqui que o Véry escolheu é a certeira, Véry.
É porque eu creio que uma mente feliz, como sugere o nome, vai estar ligada a alguém resolvido, né? Que olha para a foto do celular e pensa, olha, foi bom isso aqui, hein? Que delícia, que boas experiências aqui. Acho que vou voltar um dia, quem sabe, né? E não olha para o futuro, porque vê o presente e assim talvez projete algo bom para daqui a pouco. O que você acha, Fernando Rochael? Boa sugestão ou não?
Muito legal, muito boa. Excelente sugestão. E se eu fosse você, ligava agora, mandava uma mensagem e pedia mente feliz. Aproveitava que é de grátis.
Isso, não vai pagar.
Nada. Já pagaram para você. Tem uma galera muito
não
especialista.
Não fique ansioso por desembolsar.
Que são anjos da esperança que investiram para que você recebesse na sua casa sem pagar, inclusive correio. Olha aí, se eu fosse você... agora se ligava, porque às vezes falam coisas tão boas pra gente que a gente não acredita e fica dormindo, né? Tem gente agora nesse momento que tá escutando a gente falando, vou falar de novo. É de graça.
Vai falar assim, ó, eu já vi esse negócio, fala que é de graça, depois vem a cobrança.
Não. E não tem nem pegadinha, não tem linhas pequenas no contrato. Você é de graça, é presente, porque a Novo Tempo existe para isso, inclusive. A Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, existe para que o Eterno, para que a palavra de Deus chegue no seu coração, chegue na sua vida e você viva melhor. Então essa é a nossa missão, para isso que a gente está aqui e é para isso que a gente vive. para que você tenha uma mente feliz. Então,
exato,
escreva, ligue, chame e peça sua revista.
Perfeito. Doutor César Vasconcelos escreveu com muita dedicação.
E ele é maravilhoso.
É.
Encontrei com ele no corredor hoje e ele virou para mim: Rochael, aí ó, lembrei de você. Aí
eu me encontrei hoje também ele.
É,
bastidores por aqui.
Apontou o dedo: Rochael, ah, lembrei de você.
Véry, o Rocha já falou tudo que tinha que ser falado, é então só vou falar o contato aqui para você mandar mensagem pra gente pedindo a sua revista aqui. Só relembrando, é de graça. 012981510081. Só mandar eu quero. 012981510081. Agora sim, Rocha, o que seria um estrategista comportamental?
Então, eu sou mestre em psicologia, estudo comportamento humano há 31 anos e eu percebi que algumas pessoas precisavam mais do que apenas contar das suas vidas, entender o que estava acontecendo. É preciso saber o que fazer para conseguir aquilo. Mais importante do que saber o que fazer é você conseguir fazer.
Certo.
Então eu ajudo as pessoas a encontrarem possibilidade de gerar reais mudanças sustentáveis nas suas vidas. Para conseguir mudar comportamento. Às vezes você sabe o que precisa fazer, mas não consegue fazer. Então eu ajudo a pessoa a se fortalecer emocionalmente. E quando você se fortalece emocionalmente, a vida fica mais leve, as relações ficam mais fáceis. E você consegue fazer coisas que você estava querendo fazer há muito tempo e não consegue. Aí você sai da ansiedade, sai da angústia e a vida fica mais fácil de viver. As relações ficam mais fáceis de viver. As pessoas, você sai de lugares pesados porque você fica mais forte. A vida fica mais fácil de acontecer quando você se fortalece. Então, eu trabalho estratégia para que você consiga fazer isso. E eu me pergunto, o que possibilita a coisa acontecer? Essa é a minha pergunta. E eu vou atrás dela junto com o meu cliente para que ele consiga fazer. E aí envolve treino, envolve várias questões que a pessoa se fortalece e a vida fica mais fácil.
Aí,
se você quiser conhecer
alguém...
melhor meu trabalho, vai lá e me segue no @FernandoRochael. Segue agora, antes que você esqueça. Vai lá.
E aí alguém vai entrar no elevador e vai perguntar para você assim. Vai perguntar para você: e aí, como é que tá a correria? Aí você vai olhar e vai dizer assim: tô na paz, tá tudo bem.
E aí, tá na correria? Não,
tô tranquilo.
Tô falando um ritmo legal.
A única coisa é que a conversa vai acabar.
Vai acabar.
Aí você tem que achar uma conversa de paz. Uma conversa sobre alegria. Eu só queria citar o texto que eu citei, né?
Saí
de Tiago?
O texto de Eclesiastes, capítulo 3, que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E aí o sábio vai dizer no Eclesiastes que há tempo para tudo também. E também pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3, verso 11.
Provérbios, como maçãs de ouro, em salva de prata,
assim, a palavra
dita ao seu tempo. Então, o tempo certo das coisas...
Vale, né? Momento para falar, né?
Precioso.
Eu vou puxar um gancho desse versículo que o pastor leu, trouxe pra gente sobre... puxar um gancho, Vera, assim?
Fiz o gancho.
falando sobre a eternidade. Porque um ouvinte mandou aqui pra gente no nosso YouTube, falando que sente ansiedade em relação à volta de Jesus. Eu entendi pela mensagem que não é uma ansiedade assim de medo, mas que quero que chegue logo, quero que chegue logo. Tem um certo perigo de viver assim também, ainda que seja pela volta de Jesus?
Então, é porque a ansiedade, ela me paralisa. E eu fico aqui angustiado esperando a volta de Jesus e não faço nada. Nem por mim, nem pelas pessoas e nem para que isso eu esteja preparado. Então, assim, na verdade, tem uma declaração, pastor, você vai saber melhor que assim, é viver como se ele nunca fosse voltar.
Deixa eu ver, se planejar como se ele nunca fosse voltar, né?
É um pensamento,
né? Assim.
É viver hoje como se ele não...
Como se ele não fosse voltar.
Mas estar preparado como se...
Estar preparado como se ele voltasse hoje.
Uhum.
Então, assim, há um termo que é muito interessante, que pensa assim, ó. Você relaxado, você relax e atento. Quando eu falo atento, parece que eu tô falando atenso. Mas atento é percebendo. Não tem como você estar atento, escutando a minha voz e interpretando o que eu estou falando, o que eu estou dizendo, se você está dentro de você, conversando com você mesmo. Mas aí você precisa pensar bem, porque no meu trabalho, eu estou falando aqui. Enquanto eu estou falando, você... mas é que ele não sabe minha vida, o que está acontecendo comigo, porque lá no meu trabalho eu tomo correria, porque eu pego o metrô... E blá 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 blá. Enquanto você está falando com você, enquanto me escuta, você não está comigo, você não está atento. Então você não está presente, você não está vivendo o que está acontecendo aqui. Enquanto você está com pensamento no futuro, você não está aqui agora. Então, atento é estar aqui, ouvindo o que está acontecendo aqui.
Sim.
E dizendo para a sua mente: fica aqui, olha aqui, ó, fica aqui. Fica aqui, olha aqui, eu tô aqui, olha aqui, ó. Eu tenho uma mesa. E declarar pra você o que tá acontecendo com você. Aqui, atento. E relaxado, solto. Eu tive uma experiência agora, nesse final de semana. Eu fui passar 6 dias numa fazenda com cavalos.
Uau.
Ele trabalha doma índia. Doma índia é doma de cavalos. Sem violência. Então ele não usa, o cara que me deu, passei pelo treinamento dele, ele não usa violência pra domar o cavalo. Então o cavalo tá pulando lá, ele vai só tocando, encostando.
Sem
daqui a pouquinho, sem chicote, sem nada. E depois de um cavalo é domado sem violência, tem um código que faz ele correr, que é apertar as pernas no dorso dele.
Sim.
Então você tá em cima dele, no pelo, sem nada, só eu e o cavalo. É, e aí, se eu apertasse, ele corria. Então eu preciso soltar.
E é um aperto não violento, é uma...
É uma apertadinha, assim, uma pressãozinha que você fizesse. Mas se você tá com medo, você vai tentar segurar a perna para não cair. Uhum. Só que se você segurar a perna e não cair, você aperta e ele corre. Uhum. Então, se pode. Você está no medo, eu preciso soltar. E esse foi um treino muito forte pra mim. De eu estar em cima do cavalo, vir o medo de cair e eu soltar para não cair. Essa é uma lição que talvez a gente precise trazer para a vida. De nas situações, e o meu pensamento vem, ah, mas vai acontecer, e ela fala, não, eu estou aqui, não existe futuro, eu preciso falar para minha alma, eu estou aqui, não existe futuro, peraí, o Eterno está aqui, ele cuida de mim, ele é soberano, ele é amor e é por mim. E isso precisa bastar. Não, calma, fala, calma, Fernando, estou aqui, não, ele cuida de você, ele cuida de mim, olha. E aí, nesse momento, talvez seja interessante de voltar e falar, não, olha aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu, tá vendo? Ele cuida de mim.
Calma,
tá,
que cair é no futuro.
Entende? Então, e eu preciso, não existe futuro, não sei o que vai acontecer. E esse comando é muito importante para que eu possa soltar.
É, e sobre,
se apertar, corre.
E sobre isso, Larissa, como eu devo viver a volta de Jesus? Né? O pensamento é... viver como se ele nunca voltasse, ao mesmo tempo como se ele voltasse amanhã. Essa ideia não é de esquecer que Jesus vai voltar. É de viver uma vida diligente, uma vida com planos, uma vida com projetos, mas viver a volta de Jesus. Eu lembro que há umas 2 semanas, eu acho que o William Tim esteve aqui, né? O William Tim falou um negócio, a gente estava falando sobre como os algoritmos leem quando a gente conversa perto do celular, não sei se vocês lembram, a William falou assim, os algoritmos leem aquilo que é a nossa paixão. Nunca vou esquecer dessa colocação dele. Eles leem aquilo que é a nossa paixão. Paixão no momento, né? O que, que eu estou falando, o que, que eu estou vivendo. Então, assim, aquilo que eu estou falando perto do meu celular, o algoritmo está lendo, e ele vai me mandar mensagem sobre isso. Aquilo que eu pesquiso, ele vai mandar mensagem. Então, eu devo viver a volta de Jesus hoje, mas isso não significa que eu não devo ter planos, não devo ter objetivos para a vida. Né? Eu já citei, né? Ah, vou fazer uma outra faculdade. Estou fazendo uma outra faculdade. Ah, são planos, são projetos. Né? Porque isso é importante para a vida. Agora, o que é mais importante para mim hoje? O mais importante para mim é encontrar Jesus. Agora, eu não sei quando ele virá, daí eu tenho que ir para aquilo que a palavra diz, né? Eu não sei quando virá, mas eu vou viver intensamente. E aí, eu só quero citar aqui, Rochel, o texto de Efésios capítulo 5, verso 15, que diz assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, como que eu tenho que viver hoje? Remindo o tempo, eu devo ter a minha vida, como o Rochael citou, né, no início do programa. Eu tenho que ter a minha vida de forma organizada, porque eu não posso dizer que é tentação aquilo que é desorganização. Né? É assim que eu tenho
que... O que é remir o tempo?
Cada detalhe, como que é o meu dia? Como está sendo o meu dia?
Entendi. Ter clareza do...
Exatamente, do que eu vou fazer, inclusive, do que eu estou fazendo.
Inclusive, é importante a gente saber que a gente não gerencia o tempo. Você só gere aquilo que você tem controle, que você só administra o que você controla. E o tempo está passando, ele nem sabe que você existe. Né? Ele nem sabe que você existe. Tá, né? Assim como a gente não gere a rua, porque a gente não é o CET, a gente também não gere o tempo. Então, na verdade, assim, você escolhe qual rua você passa, mas você não controla a rua. Então, você escolhe o que faz no seu tempo, mas não controla o tempo. Então, na verdade, que é uma dica fenomenal para gerenciar bem seu tempo, Quer, Belly? Você quer, Lari? Uma dica fenomenal pra gente. Quer?
Por favor.
Manda.
Desista.
Ih, velho.
Porque você não gerencia o tempo, não. Você não controla o tempo. Você gerencia as suas escolhas. Você gerencia as suas prioridades. O que você faz agora para que o resultado que você deseja que aconteça, aconteça talvez no futuro. Mas você gerencia a escolha.
Quer dizer que o tempo que eu perdi é mesmo tempo perdido.
Não, talvez o tempo passou. Você perdeu de fazer alguma coisa enquanto o tempo passava. Você não perdeu porque ele não era seu.
O tempo eu não perdi.
Então, você não perdeu o tempo. Você perdeu de fazer alguma coisa que você queria ou que gerasse um resultado bom para sua vida enquanto aquele tempo passou.
Essa pergunta aqui foi só para deixar o Pedro Caron feliz com a sua resposta.
É, ele está acompanhando aqui, mandou um abraço.
Criatividade pura alegria. Um abraço de verdade para o Fernando Rochael.
Ah, amo.
Meu irmão.
Eu amo o Pedro Caron.
Esse cara é meu irmão.
Ele é maravilhoso. Ele é meu irmão também. Eu amo esse cara. Maravilhoso.
Acho que ele sabe usar bem o tempo.
Ele passa
essa ideia.
É, porque na verdade você não perde o que você não tem, né? Quem tem o tempo é Deus. Então quando você fala assim, eu não tive tempo, você tá certo. Mas o que você quis dizer é que você não priorizou fazer aquilo lá. Uhum. Entende?
Não deu pra fazer. Oportunidades, se eu tô aproveitando ou não tô aproveitando.
Exatamente. Tô priorizando ou não priorizando fazer isso. Então quando você diz, não deu tempo de fazer, fala a verdade, eu não priorizei fazer.
Sim, que tempo deu.
É, entende? O tempo nem você. Não tive tempo, você tem razão, você nem tem, nunca terá.
Uhum. Mas o Rocha,
o tempo de Deus.
A gente vive acelerado, né, Veri? Todo mundo, como o pastor mencionou ali, encontrei no elevador, como é que tá? A vida tá corrida, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Tá no automático viver correndo, né?
É.
Mas aí o pessoal vai ouvir o Além dos Fatos de hoje, vai falar, poxa vida, eu tenho que desacelerar, tenho que aprender a viver o presente, vou anotar tudo que o Rocha e o pastor disseram, mas eu não sei ainda, eu vou começar do zero.
Primeira coisa, a gente precisa tirar um termo que parece bom. Então, há termos bons que nos colocam muito maus. E um termo bom que parece bom que é muito mau é o tenho que. Você não tem que. Você tem livre-arbítrio. E quando você fala eu tenho que, vem um pesão sobre a sua mente, sobre o seu corpo. Eu sou obrigado a. E você não é obrigado a. Tanto não é obrigado que tá agindo, não fazendo. Então, esse termo coloca na minha mente uma obrigação sobre aquilo. Então, talvez seja interessante pensar assim, isso é legal, eu quero agir assim. A partir de agora, já que não existe futuro, outra coisa que engana a gente. Não, eu preciso melhorar, sim, aí amanhã eu preciso melhorar, depois de amanhã eu preciso melhorar. Pareceu uma coisa boa, mas foi só um tapinha nas minhas costas para me enganar. Pronto, parabéns, você já reconheceu, que legal. Só que é igual, já viu em bar quando você chega, assim, lá em Minas tem muito disso. Chega no bar, tem assim, fiado só amanhã. Aí no dia seguinte você chega achando que vai ter fiado. Aí fiado só amanhã. Semana seguinte, fiado só amanhã. Então, sabe, a mesma coisa do fiado só amanhã. Eu preciso melhorar. Amanhã, eu preciso melhorar. Não, eu reconheci, eu preciso melhorar. Eu já entendi. Realmente. Entendi. Depois de amanhã, eu preciso melhorar. Semana que vem, eu preciso. Já reconheceu, amigo? A partir de agora, porque não existe futuro.
Hoje é o momento.
Então, a partir de agora eu mudei. Mas e se você não mudar? Eu não sei, porque não existe futuro. Eu sei que agora eu mudei.
Sim.
E começa a comunicar pra si. Tipo assim, porque eu sou ansiosa. Não, você tá mandando informação pra sua mente que você é ansiosa, mas você foi. Agora você tá tranquilo. Então, talvez é importante você treinar a sua alma a perceber que você mudou. E contar pra si, eu mudei. E quando... Não, eu mudei. Então, eu vou voltar de novo a essa fala de você se perceber. A palavra fala uma coisa muito interessante. Vigiai e orai. Vigiar é quem? É a mim mesmo.
Uhum.
Então, conecte-se consigo e conecte-se com Deus. Esteja com você percebendo o que está acontecendo. Sem crítica. Parando, eu tô pensando que não vai dar tempo.
Que a gente vive nesse mundo de alta produtividade... Eu só sou alguém se há uma alta produtividade, se eu estou fazendo muitas coisas.
Sim.
E de alguma forma o evangelho contraria isso. Não é que o evangelho quer que você seja, que a gente seja indivíduos ociosos. Não é sobre isso, mas é sobre aquilo que é mais importante. Porque quanto mais acelerado eu estiver, menos percepção eu vou ter daquilo que Deus deseja para a minha vida.
Sim.
Porque a velocidade da vida, ela nunca vai ser, ou melhor, as necessidades da alma nunca vão alcançar a velocidade da vida.
Sim.
Nunca vai ser.
Sim.
É contrário, eu fui criado de forma diferente. eu não fui criado para viver no nível de alta aceleração. A gente está descobrindo isso, que as necessidades da alma vão em outro ritmo. Bom, outro ritmo. E eu sei, Rochel, eu imagino no seu trabalho a dificuldade que você deve levar, por exemplo, um indivíduo para dizer assim, cara, você precisa desacelerar, você precisa parar. Não desacelerar para o indivíduo ser um inativo, não é sobre isso. Mas é sobre ter um olhar do que realmente importa. Porque nós achamos que esse nível alto de aceleração é o nível que vai nos realizar. Mas não é. Não há percepção. Vou dar um exemplo aqui que a gente já citou. Quando eu digo para você assim, pare as atividades no sábado e reflita naquilo que realmente importa. Isso vem de encontro ao que se fala. Porque mesmo que as pessoas digam, não, tem outro dia, posso escolher qualquer dia. Ninguém para. Ninguém se desliga. Por quê? Porque há uma fala de que eu não devo parar, que o indivíduo que trabalha enquanto todo mundo estava dormindo, eu estava trabalhando, e aí você, né? Eu alcancei o que você não alcançou.
É.
Né? Eu imagino no meio empresarial como isso deve ser desafiador.
É assim, como eu trabalho de estratégia, eu não viro pro cara e falo, você precisa acelerar, porque isso não resolve nada.
Sim, porque, porque ele vai ser contrário.
Não,
trabalhar como ele vai alcançar.
Eu trabalho estratégia para que quando ele menos percebe, ele já está desacelerado.
Legal.
Então no meu trabalho, ele não se esforça para desacelerar, ele faz um exercício. O exercício desacelera ele. Quando ele menos vê, ele está desacelerado.
É estratégico.
Então,
senão ele se fecha para falar.
Quando ele menos vê, ele está mudado. Então, eu só combino com ele recursos de treino. Exercício que ele faz e o exercício leva a esse lugar. Então, muda o estado mental dele e quando muda o estado mental, mudou a percepção, aí mudou a percepção, mudou a realidade, mudou a atitude.
Ele
não se esforça para mudar.
E ele chega naquele negócio assim, dizendo assim, ué, mas quem sou?
Ele chega nisso. Segunda semana, ele tá assim, mas ué, o que tá acontecendo? Mas eu não sou assim? Não, a partir de agora você é isso aí, você é antes. Então, e aí há uma profundidade disso, pastor, que a gente não entende que o ser humano é um ser sistêmico. Há um sistema que compõe isso. Há uma rede de elementos que compõem a complexidade. Então, a pessoa nos escutar nesse momento na rádio é uma ação muito complexa. Só aqui no estúdio tem um monte de equipamento interligado para chegar lá. Ora, se essa conexão é complexa, imagina a sua alma e você. Aí você quer resolver isso com uma dica, com uma frase. Você precisa acelerar. É muita simplicidade para chegar a achar que a complexidade sistemática que vem lá do avô dele dizendo que ele não teria valor se não trabalhasse, que quem não trabalha não come.
Só a ação sobrenatural do espírito, né? Ou a queda, né? Ou dizer assim, ou o cara que vai pro hospital e diz assim, eu sou obrigado a fazer alguma coisa.
Mas é isso. Mas antes disso, eu tenho visto muitas pessoas no meu trabalho, quando chega doendo e me busca, e eu trabalho estratégia para que ele consiga sair disso sem se esforçar para sair disso. A gente acha que é o esforço que faz isso. Só que o esforço, a força de vontade, é uma caixinha de combustível pequena que não te leva muito longe. Não é por força nem por violência. É pelo espírito. Então você precisa ter, às vezes, recursos para acessar o espírito. Recursos para se perceber amado. Recursos para perceber que você não precisa disso para ser amado. No final, a pessoa que está na correria, o que ela quer é ser amada. Ela sente, numa perspectiva tribal, se você trabalha muito, você tem valor na tribo, você não é jogado para fora da tribo. Porque fora da tribo você morre. Então essa é uma sensação tribal de não ser útil na tribo. É como uma galinha que bota muito ovo para não morrer.
Socialmente a gente acha que essa alta produção vai nos dar essa sensação
de vida. E a garantia de vida é o amor.
De ser amado. Né?
É, amado é amar e entregar a vida.
Equívoco, isso é equívoco.
Mas é isso que a mãe dela falou com ele quando ele fez as coisas bonitinhas. Ah, muito bem, abraçou e deu um beijinho, parabéns. E gritou quando ele não fez o negócio, ou ignorou quando ele não fez. Então, ele foi criado para isso. É perfeito ele estar desse jeito. O workaholic querendo ser amado porque trabalha demais. Então, no final, ele só quer ser amado. Do amor da mãe dele, que ele não vai receber. Então, você percebe que é um negócio sistemático e complexo?
Desconstruir esse sistema
Na verdade, eu não tiro ele do trabalho. Eu ajudo ele a não precisar mais de ser amado pela mãe dele. Aí, acabou. Ele quebra todo o sistema que está fazendo ele ser workaholic.
Por isso que a Mara disse aqui, ó, com toda a felicidade. Esse é meu terapeuta. Abraço, Fernando. Aliás, um abraço, Rocha.
Olha aí.
Veri, o programa acabou aqui.
Ah.
Eu quero mandar um abraço pra, minha mãe, que tá lá no hospital.
Tá melhor?
Tá melhor,
dona
mas...
Renata, né?
Tá melhor, tá internada melhor ainda, mas a enfermeira não ficou assistindo o programa com ela?
Uau.
Um abraço também pra enfermeira.
Tem o nome da enfermeira?
Não tem.
Um abraço
não
pra
tem.
Enfermeira da Renata.
O pastor falou da Igreja Central de Vitória, e eu quero mandar um beijão grande pra um tio que eu amo muito, meu tio Silas Martins, minha tia Chile também, meus
primos
Moisés e Chile também. Moisés e...
Drica.
É, Adriane. Moisés e Drica também, maravilhosos, sei lá.
Queridos.
Um beijo grande pra vocês também. Michele, um beijo grande, querida, e pros filhinhos também, pro maridão.
Meu
beijo,
Silas, queridão.
Já mandei beijo.
Rocha, muito obrigada mais uma vez. Pastor, muito obrigada mais uma vez. Amanhã ainda tem programa, quinta-feira, a semana não acabou.
É verdade.
E a gente se encontra também na segunda-feira.
Não desacelere, mude o sistema. Aprendemos hoje.
Hoje.
Até já.
O sistema.
Beijo, tchau.
Valeu.
Tempo Notícias.
Horário de Brasília, agora 5h55. No dia do trabalho, 1º de maio, bancos, correios e INSS não vão funcionar. O atendimento presencial vai ser suspenso, mas as transferências por Pix, que operam 24 horas, continuam normalmente. Os boletos com vencimento no feriado podem ser pagos no dia 2 sem multa. Já tributos com vencimento no dia 1º devem ser pagos antes. O atendimento presencial dos Correios retorna na sexta-feira, mas o atendimento virtual permanece disponível no site e pelo telefone. O INSS também não vai ter atendimento presencial, mas o aplicativo Meu INSS e o telefone 135 seguem ativos. O preço da carne no Brasil subiu 21% nos últimos 12 meses e afeta o bolso do consumidor. A alta é puxada pelo crescimento das exportações, que alcançaram US$ 2,9 bilhões no primeiro trimestre de 2025. Os dados são da FGV Agro. O aumento na demanda internacional pela carne brasileira, impulsionado pela queda de produção em outros países, elevou o valor. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes destacou que o Brasil exporta cortes de carne com baixa demanda interna, e isso ajuda a equilibrar o mercado. Entretanto, o custo de insumos e transporte também impacta o preço final. Outras informações em uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.